Salve família! Aqui é a Gameleira.
Ai, que fofura!
E o Não Há Nada Escrito Aqui.
Não.
Nada escrito
aqui.
Da Ação Replicadora Insurgente, colocando suas raízes no sistema. Esse é um trabalho desenvolvido para matérias de educomunicação socioambiental da ECA-USP. E nesse áudio você vai ouvir e acompanhar a importância da demarcação das terras indígenas e o que isso tem a ver com a preservação ambiental. Então, roda a vinheta aí!
Ação Replicadora Insurgente, iniciando transmissão em 3, 2, 1...
Atirei a pedra na água, uma onda se formou. A onda bateu nos barcos, os barcos se balançou. A onda bateu nos barcos, os barcos se balançou.
E você já ouviu falar sobre ODS? Bom, ODS é a sigla para o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que faz parte da Agenda 2030 e trata de um pacto global assinado durante a Cúpula das Nações Unidas em 2015 pelos 193 países membros, dentre eles a gente tem o Brasil. E tem como foco superar os principais desafios de desenvolvimento enfrentados por pessoas no Brasil e no mundo, promovendo o crescimento sustentável global até 2030. Hoje a gente vai trazer um pouco sobre a ODS 15, que é a vida terrestre. Na teoria, de acordo com a Agenda 2030, ela tem como objetivo proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda da biodiversidade. Bom, e dentro do contexto da Agenda Municipal 2030, a gente resolveu explorar a Meta Municipal 15.6, que diz que até 2030, os conhecimentos tradicionais, inovações e práticas dos povos indígenas relevantes para a conservação e uso sustentável da biodiversidade serão respeitados, assim como a autodeterminação, inclusive sob projetos de desenvolvimento que afetem seus recursos e territórios como mecanismos efetivos nas diferentes instâncias participativas do município.
Para, será que isso de fato está acontecendo? Acho que você já deve ter ouvido falar sobre o marco temporal e o projeto de lei 2903, antigo 490.
Iniciando leitura de mundo.
Áudios captados por Brisa Flow e Lua Pichana.
Caraí, Thiago de Jacupi.
Se nós, povo Guarani, iremos resistir. Nós não temos a opção de recuar. Nós vamos seguir na nossa luta e convocamos todo o povo de luta, todo o povo soberano, para se unir a nós e fazer essa caminhada de 7 quilômetros, para essa grande reza que nós vamos fazer, para marginar o Tietê, na beira do rio Tietê.
Ouvi o chamado, fogo do norte, forte união de quem fecha com certo. Tô na dispor pra trocar uma visão, ando nas ruas cheio de...
Houve diversas manifestações no Brasil sobre isso, dentre elas a manifestação que ocorreu no distrito do Jaraguá, no município de São Paulo, no dia 30 de maio, em que a comunidade Guarani Imbiá sofreu uma forte repressão policial. Sabendo disso, eu e o Não Há Nada Escrito Aqui vamos atrás de tudo isso para documentar e trazer essa informação para vocês. Então, bora lá com a gente.
A linha 15 prata tá parada, curiosamente, agora nesse período da manhã. A notícia também é que a CPTM está ruim. A gente está indo agora para a estação Tomada TI para pegar o trem sentido Vila Clarice para verificar essa informação. Receio que teremos algumas baldeações pela frente ou lentidão no sistema.
Trem, região, sentido Jundiaí também.
Tá bem complicado hoje, pelo que dá a entender, transporte tá sendo zoado justamente pra não chegar de fato no ato.
Ó, não consta nada no site, consta alguma coisa no site do CPTM, acredito que não consta nada. A linha prata tá fechada, do monotrilho, que é a linha que chega mais à periferia, ela chega na Vila União, já quase com o Jardim Guatemi, sentido Cidade Tiradentes. A linha prata já tá funcionando só no Paese, que é o sistema conveniado com os ônibus, que por si só já é lento, né? Intervalo maior, etc. A linha verde funciona, tá operando normalmente. Que já a linha da CPTM, que liga Rio Grande da Serra a Jundiaí, já tá com lentidão.
É justamente a que leva pro Jaraguá. Thanks!
Dia 4 de junho, segundo a manifestação que aconteceu lá no Jaraguá, dá pra ver que o acesso até o ato já foi muito difícil. Os conflitos começaram logo pela manhã. O que a comunidade Guaranimbiá queria, assim como ela queria no dia 30, era realizar o seu ato religioso pela rodovia Bandeirantes até o rio Tietê, como forma de protesto contra o marco temporal. Vale lembrar que o uso da via da rodovia Bandeirantes não ia ser total, ia ser apenas uma via que ia ser utilizada e as outras iam ser liberadas, ao contrário do que muitos noticiários dizem por aí. Assim, a comunidade, como muitos outros que foram somar na luta, continuaram sofrendo ataques e o caminho foi mudado em direção ao Pico do Jaraguá. E foi muito incrível a proporção que a manifestação teve, né? No dia 30 era poucas pessoas presentes, mas no dia 4 já foram muitas pessoas somar, tinha muitos representantes políticos, pessoal da cena do rap indígena. E foi uma coisa muito bonita, assim, de se ver todo mundo junto ali, lutando pelo mesmo objetivo, pela mesma causa. E quando a gente conseguiu finalmente chegar lá no topo, parece que deu um alívio, assim, de ter conseguido cumprir, né, o ato.
Após o ato do dia 4 de junho, nossa desbravadora foi até as escadarias do Teatro Municipal. O ato ocorreu no dia 7 de junho e contou com lideranças e personalidades políticas, artísticas e religiosas. A nossa gameleira colocou suas raízes no centro de São Paulo. Confira!
Por que a demarcação das terras indígenas é importante também para a proteção da flora e da fauna?
Yandé Carujo, eu me chamo Caraí Mirim, sou do povo Guarani. E a questão do marco temporal, ela é importante para a questão ambiental. Porque os verdadeiros protetores da natureza, né, de todos os biomas, tanto da Mata Atlântica, da Floresta Amazônica, do Cerrado, da Caatinga, todos esses biomas, eles são protegidos pelos povos indígenas tradicionais dessa terra, né? Então, a violação do marco temporal também coloca em xeque a vida, né, como ela é, na sua totalidade. Os animais, os rios que são nossos ancestrais, as árvores. Então, essa violação do marco temporal atinge nós, povos indígenas, diretamente e também diretamente todos os biomas. Então a gente precisa barrar o quanto antes essa tese, que é totalmente ilegal, constitucional, porque se a gente deixar ela ser aprovada, a gente vai perder toda a nossa fauna, flora, a gente vai estar perdendo a vida dos nossos parentes, que a gente considera, né, também os animais, as árvores, as plantas, que são a medicina da floresta também. Então a gente precisa urgentemente também falar dessa questão, que também é uma questão ambiental, né?
Tiniató, me chamo Natan, Paracá, eu sou indígena do povo Pataxó e eu estou aqui nesse ato hoje no Teatro Municipal também para gritar contra o marco temporal, para me juntar com meus outros parentes indígenas também do Nordeste que vieram para cá morar na cidade por diversas questões, Pancararé, Pancararu, Funiô, e nós estamos aqui contra a tese do marco temporal, tanto aqui está dentro, inserida no recurso extraordinário e no STF, que será julgado hoje, tanto no projeto de lei que passa pelo Congresso Nacional. São teses genocidas que são contra o nosso direito originário a essa terra. Nós viemos antes da Constituição de 1988, nós viemos antes do não indígena chegar aqui e ter inventado essas palavras, ter inventado e achado que ele é dono dessa terra. E nós não reivindicamos como donos dessa terra, nós reivindicamos como guardiões desse território. Nós tratamos essa terra de um jeito diferente, nossos ancestrais tratavam essa terra de um jeito diferente. E nosso direito diferenciado tem que ser respeitado. Nosso direito originário dessa terra tem que ser respeitado. Nós não queremos essa terra para construir prédio, nós não queremos essa terra para construir empresa, para construir dinheiro. Nós queremos essa terra para construir a nossa vida. Nós queremos essa terra para habitar, morar, para conseguir subir num pé de árvore para conseguir festejar. É isso que nós queremos. Nossa reivindicação é muito simples e vai contra esse desejo devastador de querer destruir, arrancar tudo o que tem em cima desse território. Então nós resistiremos até o fim por essa terra e contra o marco temporal.
Supermercados, extrativismo, monocultura, alimentos industriais na cidade vem se perdendo. A cultura de plantar, se não incentivamos as crianças, no futuro elas não vão respirar. Tá tudo errado, perdemos a essência. Não vivemos o amor, a paz, a harmonia, entrega muito menos a transparência. Tá tudo errado, eu sonho com um mundo distante, sem capitalismo, ódio e rancor, lar de mentes brilhantes. Retomada, já nasci preparado pro fronte, eu sou água que jorra da fonte. Retomada, já nasci preparado pro fronte, eu sou água que jorra da fonte.
Espírito de guerreira, espírito do vento, espírito do rio, espírito de guerreira.
É Draúria, né, que é o nome de registro. E
eu vou falar na minha visão, né, como Guarani Zé, a gente, e acho que
outros parentes de outras etnias,
a gente geralmente protege a floresta, né,
pra nos proteger.
Não importa o quanto tempo passa e quanto a gente destrói a natureza, ela sempre pode renascer. A gente não, se todos morrer, não vai ter como nenhum de nós renascer. É, não dá mais pra voltar. Diferente da floresta. Seja o quanto você der matar a floresta, isso vai
acaba
ser mais...
com nós mesmos.
É, e tipo, vai ser mais prejudicial pra gente mesmo do que pra própria floresta.
Sim.
E é por isso, né, que a gente protege a floresta. É, eu ajudei a minha prima, né, a organizar um encontro de jovens, da Tecoa, né, da Tecoa Itu e da Pueblo. A gente fez debate de várias coisas, mas o principal dessas coisas foi a política. Porque, querendo ou não, isso é bem importante, né, para nós, principalmente nós indígenas, que também, desde que os colonizadores chegaram aqui, a gente sempre teve uma luta pro território. Já se passou 500 anos e a gente não conseguiu ainda vencer essa luta. E a gente vai passando isso, né, para cada geração nossa. Eu vim de uma família de mulheres guerreiras. A minha avó que demarcou essa terra, né, ela lutou muito para conseguir essa terra, lutou muito para a gente ter um opu, né, que é a nossa casa de reza. Agora que minha avó conseguiu isso, a gente tem que lutar para conseguir manter. Senão, a gente perde tudo, a nossa cultura. A gente já teve uma grande perca lá atrás, né, quando os colonizadores chegaram. Agora, né, recentemente, a gente começou e a luta pelos nossos direitos. E falar um pouco, né, sobre a TL-490, tira totalmente os nossos direitos. Eu fico pensando, né, por que eles querem mais terra, sendo que eles já têm muito. Enquanto aqui no Jaraguá já foi o território indígena demarcado mais pequeno do Brasil. Hoje em dia, graças a Deus, temos uma terra maior, né. Quando a gente fala território indígena, são várias aldeias, né? Tipo, tem a Tecoa Itu, a Tecoa Puaú e o Uporã e várias outras. Acho que umas 6 terras, mais ou menos. Era só uma, tipo, a menor que tinha do Brasil. E sobre essa PL-490, fico pensando nas crianças, né? Que não vão conseguir viver o que a gente viveu. Eu mesmo já não consegui viver o que minha mãe viveu quando, tipo, tinha bastante mata. Se realmente for aprovado a PL-490, porque muitos vão ser expulsos de suas aldeias e muitos não vão ter o que comer. Hoje em dia, as pessoas na aldeia só têm o que comer por causa que tem o CECI, né, que seria o Centro Educacional Indígena, e as escolas, em vez da aldeia, que muitos só comem lá na escola ou no CECI. Tem gente que pensa assim, ah, mas tem a FUNAI, eles entregam cesta básica. Só que não é bem assim, a FUNAI, ela só entrega a cesta básica para as crianças que estão desnutridas, prestes a morrer. E quando elas, tipo, ganham um pouquinho de peso, e quando fica já com peso na média, eles já param de entregar as cestas básicas. E tipo, fica bem difícil para o nosso povo viver.
Então, eu sou a Roseli Poá. Poá e Pataxó significa fogo. Eu sou filha neta de índio Pataxó, minha avó Machacari, lá do sul da Bahia e norte de Minas. Eu fui criada aqui em São Paulo, mas sou filha de indígena. A importância de não a esse marco temporal, o contexto que a gente está vivendo hoje, o clima, só vai piorar a situação. As pessoas urbanas que não são indígenas, os não indígenas, têm que também lutar pelo marco temporal. Por quê? A mudança é muito drástica no clima. E quanto mais você preserva o meio ambiente, mais chance da gente sobreviver. Eu não falo nós somente os indígenas, mas todo o ser vivente da face da terra. E também tem o outro lado, que o indígena, ele tem não tendo a sua demarcação dos seus territórios, quando na Bahia, quando em outros lugares como os índios Kaiowá, que tem uma luta muito grande com os fazendeiros lá, acaba trazendo lá para aquela região, porque conflitos entre fazendeiros acabam sendo as meninas estripadas porque vai buscar água, porque foram expulsas do seu território e jogaram os índios Kaiowá em um terreno, que uma terra que não tem água. Então elas são obrigadas a atravessar um mato, um pedaço da terra que tem que buscar água. Aí são estufadas as meninas. Muitos passam necessidade, fome, porque um lugar que não tem água não tem como plantar. E se suicidaram já. E se a depressão traz, leva eles, né, a ponto de suicídio. No caso lá do sul da Bahia, os Pataxós, aqui em São Paulo, eu teve um período na minha vida que eu fui morar na rua com meus filhos. E eu não sabia que tinha indígena no contexto do povo. E eu sempre usei os meus enfeites, as minhas penas. E nos núcleos de convivência onde eu comi, vinha sempre um parente falar: "Oh, eu sou parente também, eu sou indígena, eu vim do Pará, olha, eu vim da Bahia, eu vim do Sul." E infelizmente, eles não gostam de ser identificados como indígenas, porque é por causa da vergonha. Porque quando eles saíram de seus territórios, eles eram alcoólatras. A rua leva uma depressão tão grande que as pessoas viram alcoólatras. A rua, ela traz loucura à pessoa. Ela acaba ficando com problemas severos, de mental severa, saúde mental severa. Eu já vi indígena com os olhos, sabe, cheio d'água, falando que eu não falo pra ninguém, eu não quero mais voltar. Porque eu sou a vergonha, como que eu vou voltar para minha terra assim? E muitos eu já vi morrer, muitas meninas serem estupradas na rua, se prostituindo por causa de vício de droga. Então, assim, isso acarreta demais. E toda uma estrutura de como os povos vivem, né? E, assim, é muito triste também, porque teve o censo da população de Brewer. Não estou talendo de não contar direito, eles não têm noção que o indígena, a maioria não vai falar, eles não falam. E aí soma com eles negros. Mas os problemas mais severos são aqueles que ficam lá e suicidam. E aqueles de tristeza. E morrem de tristeza também.
Que o genocídio é responsável pela alta taxa de suicídio e assassinato. E assassinato em Nagayalayo. Assassinato em Nagayalasi. Milhões de originários estavam aqui quando eles chegaram. 57 milhões de originários. Diante do genocídio. Enabia Yalayo, assassinato. Enabia Yalasi. Suicídio e assassinato.
Quando despersonalizamos o rio, a montanha, quando tiramos deles os seus sentidos, considerando que isso é atributo exclusivo dos humanos, nós liberamos esses lugares para que se tornem resíduos da atividade industrial e extrativista, do nosso divórcio das integrações e interações com a nossa mãe, a Terra. Resulta que ela está nos deixando órfãos. Não só os que em diferente graduação são chamados de índios, indígenas ou povos indígenas, mas a todos. Pós-fácil de Eduardo Viveiros de Castro, do livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do grande Ailton Krenak.
E agradeço para quem ficou com a gente até o final. Não sei que dia que você está escutando isso, mas como uma atualização, né, sobre o caso do Marco Temporal, no dia 7 de junho foi feita a votação no Supremo Tribunal Federal, que contou com um voto contra do ministro Alexandre de Moraes. E essa posição dele é algo muito importante, pois a chance do Supremo declarar a inconstitucionalidade do Marco Temporal aumentou bastante. No entanto, o ministro André Mendonça fez o pedido de vista para que o julgamento seja retomado daqui 90 dias. Lembrando que é daqui 90 dias contando a partir do dia 7/6 de junho, né, de 2023, que foi a data que ocorreu o julgamento. Então agora esse momento é da gente conseguir replicar essa informação, levar essa narrativa adiante para atingir cada vez mais pessoas e gerar uma pressão para barrar essa tese que é totalmente contra a vida.
Assassinos, vampiros, Brasil agrocassino, querem que essa porra seja o nosso destino. O inferno não dorme, o inferno não para. 24/7 Brasil vão ser em larga escala.
A desculpa deles são as drogas, mas a guerra é contra o povo que segue firme, forte, se cai, cai, levanta de novo.
Nossos agradecimentos às fontes aqui utilizadas e a todos os entrevistados. Vocês ouviram Brisa Flow, Ian Wapichana, Pandeiro do Mestre, Ponto de Iroco do canal Umbanda Legendada, Rezos do Povo Guarani Imbiá, Planet Hemp, Mídia Livre, canal Agol Mídia, Pastor Caio Fábio, Ana Carolina, além de vozes importantes para a nossa resistência. Máximo respeito. Encerrando leitura de mundo.